Você sabe qual é a origem dos aromas dos vinhos?
Já ficou se perguntando aí em casa, dando várias balançadas na taça para tentar identificar algum aroma e ficou na dúvida?
Então, no episódio de hoje, a gente vai te ajudar a desenvolver essa habilidade e identificar todo tipo de aroma que tiver no vinho na sua taça.
Eu sou o jornalista Estevão Limana.
Eu sou o sommelier Sidney Lucas.
E aqui a gente fala de vinho sem afetação. Sidney, chegamos a esse episódio que vamos falar sobre esses aromas de vinho. A gente às vezes pega a taça, fica girando, gira, cheira, não sente cheiro de nada. Às vezes fica aqui e diz assim, senti cheiro de vinho. Aí você vai com alguém que já é mais entendido dessa ciência. O rapaz sentiu aroma de couro, de 3 meses na barrica e etc. São habilidades que aquela pessoa que está iniciando no mundo do vinho, ou que gosta de apreciar essa arte, quer desenvolver, mas às vezes fica na dúvida do que fazer. Aromas primários, secundários, terciários, muitas coisas, dá para falar sobre os vinhos que são bebidas totalmente aromáticas.
Sim. Quem não está muito acostumado com vinho e fica observando de fora, quem já está mais acostumado a pegar a taça, cheirar, girar, voltar, colocá-la no nariz, acha que aquelas descrições todas de aromas é uma viagem na maionese, né? Pode até ser uma viagem, sim, mas é uma viagem à memória do degustador.
Com certeza.
Porque todo aroma que a gente percebe no vinho está diretamente ligado a experiências olfativas que nós tivemos ao longo da vida.
E é verdade que muitos vinhos pouco têm cheiro de uva, Sidney?
Sim, é muito raro, né? Raro. Tem uma categoria pequena de vinhos que esses vinhos apresentam ali cheiro de uva, mas 95% aí, grosso modo, dos vinhos que existem, eles vão ter cheiro de tudo.
Menos de uva.
Menos de uva.
São os vinhos aromáticos.
Os que têm cheiro de mosto de uva são os vinhos aromáticos.
Quais são essas uvas aí, geralmente, que estão aí nessa categoria?
Tem as uvas aromáticas e as semi-aromáticas. Então, as aromáticas, tem, por exemplo, a família das moscatéis são aromáticas. Então, cheira o vinho na... Se você pegar o vinho antes, o mosto de uva que vai fermentar e cheirar esse mosto, ele tem um cheiro. O vinho depois de pronto, dessa mesma uva, ele vai ter um cheiro parecido de quando ele era mosto. É uma categoria que tem poucas uvas que pertencem a essa categoria. Então, esse tipo de vinho que tem essa característica são classificados como vinhos aromáticos. Então, não se pode pegar qualquer vinho, botar no nariz e falar, nossa, que vinho aromático, se ele foi intenso. Então, só pode chamar de vinhos aromáticos os vinhos que pertencem à categoria dos vinhos aromáticos, das uvas aromáticas, que têm aromas primários, e são os aromas primários.
Que exemplo nós podemos ter de uva, assim, mais tradicional, que dá para dizer, essa aqui é aromática?
Ou
é porque depende da moscatel?
Moscatel é o melhor exemplo. Aí tem as semi-aromáticas. A Gewürztraminer, a Viognier, são duas uvas semi-aromáticas, que... Ela, cheirando o mosto dessas uvas, tem o cheiro do mosto ali, característico. Depois de fermentado, ele vai lembrar de longe quando era mosto e vai apresentar um monte de outros aromas que são resultantes da fermentação, que são os aromas secundários.
Os aromas primários, então, só para a gente fechar, são os mais populares, assim, flores, né? Dá para dizer jasmim, rosa, não?
Não. Aromas de flores, de outras frutas que não são uvas, morango, cereja, abacaxi, aromas de flores, tudo quanto é flor, flor de laranjeira, rosa, flores brancas, flor do campo, que são mais facilmente encontrados em vinhos, aromas de especiarias, né, de pimenta, especiaria doce, como cravo, anis, aroma de caramelo... Esses aromas todos são aromas secundários.
Secundários. O primário é só
cheiro de uva.
Cheiro de uva. É. Aquele cheirinho do parreiral.
Isso.
Vai lá, aquele cheiro.
São os vinhos aromáticos.
Beleza.
Os aromas secundários é tudo aquilo que a gente sente no vinho que não lembra uva.
Não lembra uva. Não.
Que esses aromas são resultantes da fermentação. Então são todos aqueles toda aquela confusão ali durante a fermentação, que é um momento turbulento ali, né? Que acontece com o mosto durante a fermentação, é tumultuoso aquilo ali, Então, são todas as reações químicas, enzimáticas que vão acontecendo ali, que vão aparecendo aromas específicos desse momento e que a gente associa aquilo que a gente já conhece.
Essa memória, muitas vezes, é afetiva, é de experiências, porque a gente pega assim, pô, senti aqui um aroma, pá, relembra lá a região que eu fui quando era criança, etc. Isso tudo está impregnado no nosso, na nossa cabeça, né? E como é que faz daí para a gente identificar realmente um aroma? Não vou dizer assim que a gente seja imparcial, mas que tenha uma análise científica do aroma do vinho. É difícil, né?
Não é difícil. É subjetivo, né? Isso é uma... Então as pessoas
subjetivo,
precisam
essa
saber
é a palavra.
Que isso é subjetivo. Tem a ver com as experiências que se teve ao longo da vida. Então, a minha experiência olfativa é diferente da sua.
Uhum.
Então, alguém que viveu em fazenda a vida toda, ele vai ter mais experiências olfativas do que alguém que viveu na cidade a vida toda. Então, o cara da fazenda, ele sabe qual é o cheiro da flor da laranjeira, ele sabe qual é o cheiro da folha da laranjeira, por exemplo.
E como é que eu vamos supor que eu não tenha essa experiência, como é que eu vou identificar esse aroma?
Aprendendo
daí?
A identificar.
Aprendendo.
Então, você falou também sobre a questão da afetividade.
Afetividade.
Né? Por que comida de mãe é melhor do que a dos outros?
Por causa do afeto. O amor que a mãe coloca ali, né?
Exatamente. Então, tudo, todo o contexto ao longo da vida é responsável pela formação daquilo que é necessário para a degustação de vinhos e a identificação de aromas, que é a memória olfativa. E só tem memória olfativa quem prestou atenção nos aromas que percebeu ao longo da vida. Então isso vai formando essa memória olfativa, né? Isso está ligado a todo tipo de experiência afetiva, a raiva, tudo, é tudo emocional também. Então se você teve uma experiência ruim com algum aroma, aquilo vai te gerar um trauma. Quando você tiver contato com esse aroma ruim, que vai te arremeter a essa experiência ruim, também vai te causar algum dano, algum problema.
Uhum.
Então, e aí o fim da sua pergunta era sobre como desenvolver isso, né? Passando a prestar atenção a partir de agora.
Vai cheirando tudo.
Cheira tudo que for lícito.
Menos farinha de trigo.
Né? Tudo que for lícito, passe a cheirar. Então, vai comer manga, presta atenção no cheiro da manga. Vai comer goiaba, preste atenção no cheiro da goiaba. E goiaba é comum em vinhos feitos com Sauvignon Blanc no Novo Mundo.
Uhum.
Principalmente no Brasil.
É até no gato. Se você tem gato em casa, cheira o xixi do gato, que alguns têm também, né?
Que é o cheiro da pirazina. Na Sauvignon Blanc.
Muito, né? Esses dias vou contar uma historinha rápida. Tava lá tomando um vinho branco com alguns amigos e eles têm gatos, né? Um abraço pra fora e pro Rodrigo. E aí chegou no momento e falei, cheirinho de xixi do gato. Não teve mais volta. Eles nunca mais tomaram o Sauvignon Blanc dali pra frente, porque lembrava do gato.
Relacionaram
ao gato.
Falaram, pô.
É verdade.
Verdade.
Pá, então tá.
Então, é associação. Então a gente começa se preocupar demais, que eu não consigo identificar isso, não consigo identificar nada, meu nariz é ruim, meu nariz não funciona. É porque você não está associando a sua memória. Procurar novinhos aromas que você já conhece. E se conhece quase nada, é procurar.
É estudar, fazer o nariz estudar.
Vai almoçar, presta atenção no cheiro do feijão, da carne, da comida ali. Né? Vai tomar um suco de cajá. Tá chovendo aí?
Oh, pois é, deu uma voadinha aqui.
Vai tomar um suco de maracujá, de cajá, de... sei lá, seja o que for, presta atenção nesse cheiro, no cheiro do limão, no cheiro da laranja. Isso tudo a gente consegue perceber.
Com certeza.
Nos vinhos. E é sempre por associação. As moléculas de aroma do vinho são moléculas, muitas delas, que se assemelham às moléculas desse tipo de coisa. Então, não são exatamente as mesmas, mas são parecidas. Por isso que o cheiro é parecido. E a gente tem que procurar em cada vinho os aromas que a gente já conhece, não tem que ficar inventando nada.
E como é que o vinho consegue chegar a esses aromas e a essas moléculas que você falou? A própria fermentação, ela faz esse processo? Ou, vamos dizer assim, o produtor consegue, entre aspas, manipular a videira para que ela possa produzir um aroma X, Y, Z?
A videira não dá, mas dá para poder, não dá para manipular totalmente, mas dá para induzir o aparecimento desse ou aquele aroma. Se quiser. Alguns produtores optam em não fazer. Então, cada uva, a gente brincou com a Sauvignon Blanc, mas tem a Merlot, tem a Cabernet Sauvignon, tem a Syrah. Cada uva tem no seu DNA um descritor típico, que a gente chama. Então, a Sangiovese é muito característico nela, é o aroma de cereja, por exemplo, e floral. A Merlot, muito, é comum a gente encontrar aroma de fruta vermelha muito madura, fruta preta e violeta, por exemplo. Também um pouco de especiarias. A Syrah, muita especiaria. Né? A Cabernet Sauvignon, vegetal, por conta da pirazina, pimentão verde, aspargo, fruta também, fruta vermelha. Então, isso é do DNA da fruta, daquela variedade de uva. Então, isso vem com ela. Então, se ela for plantada aqui no Brasil, lá na África do Sul, ou lá em Bordeaux, a Cabernet Sauvignon, por exemplo, essa mesma Cabernet Sauvignon, ela vai carregar consigo seu DNA, então vai apresentar resultados parecidos, resultantes do seu DNA, da sua característica, que são descritores típicos que a acompanha onde quer que ela seja plantada, mas também ela vai aportar ali a região e o solo, o clima, vai aportar no vinho características próprias do clima e do solo. Só que nela vai estar cravado ali também a identidade própria dela. Só que o produtor, ele, se quiser, ele pode dar uma manipulada nisso. Ele pode comprar leveduras de laboratório, leveduras que não são as leveduras selvagens. Então, um produto, no episódio de vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos, a gente falou bastante disso. Então, fica a sugestão para
voltar lá, ver.
Depois que acabar aqui, ir lá e ver o que a gente falou dos vinhos naturais, biodinâmicos e tal. Eu explico bem isso. A gente falou lá que as leveduras, os vinhedos que não têm contato com defensivos agrícolas, desenvolvem uma levedura natural, lembra?
Uhum.
E é capaz de fazer a transformação natural do vinho ali, do mosto em vinho. Faz a fermentação sozinha, são as leveduras selvagens. Isso é ótimo. Mas o produtor pode comprar em laboratório leveduras que realçam o corpo, que realçam um tipo de aroma, outro tipo de aroma, entende? Que ajuda na extração de cor. Então, essas leveduras compradas em laboratório, o que não é um problema, não tem problema nenhum.
Mas é artificial.
É, não é totalmente natural, mas não chega a ser um problema.
Sim.
Isso é um que pode ser usado e não é. Isso não é demérito e não estraga o vinho. Então, ele pode dar esse realce ou outro, mas ele não consegue alterar totalmente os descritores típicos de uma uva por conta da genética dela. Também, ele pode anular a questão do terroir. Mas ninguém faz isso, entende? Mas ele, usando com critério, com cuidado, ele pode dar aí uma acentuada às características próprias de cada uva.
Que legal. Pô, bacana. E nós também temos os aromas terciários, que são, talvez, oriundos da ação daí de cada um dos vinicultores, né, do produtor, que vai utilizar, como a gente já falou no podcast de número 10, sobre barrica de carvalho, barril, chip. São esses aromas terciários?
Ainda não.
Ainda não?
Isso tudo é aroma secundário.
Também é secundário.
Então, todo aroma que é adicionado ali, seja por carvalho, por chips de carvalho e da fermentação, tudo ainda é aroma secundário. Porque o vinho na barrica, ele está ali no estágio de amadurecimento. E o aroma terciário, ele só aparece com o envelhecimento que acontece na garrafa. Ficou claro, será, para o pessoal, o que é o aroma primário e o secundário?
Vamos fazer o resumão. Primário, gosto, cheiro de uva. Sentiu o cheiro da uva, sabe o cheiro da uva característico? Aroma primário. Não vai encontrar em todos.
Vai ser raro, vai ser difícil.
Secundário, foi em flores, vai vir algum tipo de especiaria, que é algo do processo de fermentação, beleza?
Todo tipo de aroma que tem no vinho que não lembra
uva.
Cheiro de uva. Então o cheiro do vinho vai ter cheiro de tudo menos de uva.
Esse espumante aqui que nós estamos bebendo, por exemplo, também tem alguns aromas que não são propriamente primários, são secundários.
Aqui não tem nenhum aroma primário.
Nenhum aroma primário.
Porque não foi feito com uvas aromáticas.
Uhum.
Não foi feito com moscatel, não foi feito com guivus,
uhum.
Nem semi-aromática, né? Então, é Pinot Noir e Chardonnay, que não são uvas aromáticas, então vai ter cheiro de tudo menos de uva. Então tem aroma de quê? De cítrico, de levedura, que é comum em espumante feito pelo Champenoise, tem floral, tem aroma mineral. Tudo aroma secundário. Se tivesse barrica, categoria dos secundários.
Uhum.
Caramelo, torrefação, aquela coisa toda. Os aromas terciários é a evolução dos aromas secundários.
Boa.
E só tem aromas terciários depois de alguns anos na garrafa. Aroma terciário é sinônimo de buquê. Então lembra que no início a gente comentou que é errado pegar um vinho que é muito expressivo de aroma, botar no nariz e falar, nossa, que vinho aromático? Ele é expressivo, você pode falar que ele é rico, nossa, que vinho explosivo, que vinho rico de aroma, que vinho, né, intenso, pode falar qualquer coisa, menos aromático. Também, da mesma forma, não pode falar que o buquê de um vinho que foi engarrafado ontem é incrível, porque não tem buquê. Buquê só tem um vinho velho.
O que, que é o buquê, para quem não sabe?
Maduro ou velho, que é a evolução dos aromas secundários.
Uhum.
Então, se o aroma secundário, um vinho foi engarrafado hoje, ele apresenta características de aroma de fruta vermelha, fresca, fruta preta fresca, tipo cereja, amora, né? Aromas de chocolate, porque passou em barrica.
Pimenta.
Aromas de torrefação, de especiarias picantes, ou anis, ou canela, cravo, especiarias doces ou picantes. O que mais, hein? Floral, aquela que eu citei, rosa, pode ser jasmim, pode ser violeta, se for merlot. Aroma secundário. Esse mesmo vinho, ele passando aí 10, 15, 30 anos, dependendo da estrutura e da capacidade dele de guarda, esses aromas, a fruta fresca vai se transformar numa fruta seca. O chocolate pode passar a ter aromas, aroma de tabaco, por exemplo, aroma da
baunilha,
de torrefação, né, da madeira, da barrica. A torrefação pode passar a ser um aroma defumado. A baunilha pode se tornar um mel, tabaco, sabe? É a evolução, esses aromas vão mudando. E quando ele começa a mudar, e sempre para melhor, não pode fazer curva decadente, tem que ser sempre ascendente. Então, essas mudanças para melhor, quando chega a ter esses aromas evoluídos, são os chamados buquês. Esse é o buquê. Esse vinho tem buquê, é o mesmo dizer que ele já está com aromas terciários, aromas evoluídos.
Olha aí, e não é o buquê, o pessoal às vezes acha que é a estrutura do vinho na taça. Não, é propriamente o aroma. E para vamos dizer assim, para poder sentir esses aromas, é interessante que você tenha uma taça adequada, com certeza. Aqui nós temos, por exemplo, duas taças de espumantes que são... Duas boas taças de espumantes cristais, que são maiores, tem o bojo um pouco maior. Ah, não dá. E tem, vou supor que estivéssemos com um tinto aqui também, teríamos que ter uma taça um pouquinho maior. O Sidney vai pegar aqui na nossa bancada uma dessas taças. Essa aí... Dá para sentir até o cheiro do vinicultor.
Não precisa ser tão grande. Mas o importante aqui é o formato.
Uhum.
Entende? Uma taça com esse formato é adequada para se perceber os aromas de maneira competente. Então, uma taça menor, se for um vinho velho, um Cabernet Sauvignon, um Bordeaux antigo, um grande Bordeaux, uma taça grande como essa é necessária. Por quê? O vinho vai estar aprisionado ali, já estava aprisionado ali há 15, 30 anos. Uma taça maior é adequada para espalhar mais o vinho aqui e a valorização do aroma ser mais competente.
Aquela balançadinha vai aerar o vinho, oxigenar.
Para oxigenar. Então, o importante é prestar atenção no formato. Então, um formato como esse aqui é adequado uma taça, seja ela maior ou menor. Tá? Então, isso que é importante. A percepção dos aromas, lembra que então a gente já falou que é pura associação aquilo que a gente já conhece. Né? E como é que deve ser feita essa percepção? Bota o nariz dentro da taça mesmo. Se for grande como o seu, cuida para não... Eu ia falar o meu, mas eu, né?
Se for judeu, então?
Cuida para não molhar a ponta. Só é falta de educação se molhar a ponta. Se não molhar a ponta, não
tem problema. Vai, eu coloco o narigão lá.
É. E na hora de puxar o ar para se perceber esses aromas... Para virem junto moléculas de aroma, porque tudo é molécula, né? Tudo é volatização, né? Então essas moléculas de aromas mais leves, elas vão se desprendendo, vão volatizando. E a intenção é puxar essas moléculas de aroma para ter contato com a mucosa olfativa, que vai gerar um impulso nervoso, vai levar para o cérebro aquilo ali, aquela informação, e você vai associar aquilo que você já conhece, né? Então, esse contato ali do nariz com o vinho tem que ser calmo. Então, tem gente, principalmente as meninas, né? Bota o nariz assim. Eca.
Sente cheiro de nada.
É, nem deu pra perceber. E os homens, o contrário, né? Quase que suga o vinho pelas narinas, né? Não é assim, é calmo, é calmamente. Então você esvazia seus pulmões e bota o nariz na taça.
Então dá uma respirada a fundo.
É, esvazia os pulmões, calmamente, tudo tranquilo, sem apavorar. Sem apavoro. solto, esvazia os pulmões, bota o nariz na taça.
Fecha
e
o
vai
olho.
Enchendo os pulmões aos poucos. Entende? Aí solta e faz o exercício de novo. Na quinta vez, na terceira vez, pode ser que o nariz sature, porque a gente já entrou num ambiente com algum cheiro. 2 minutos depois já não percebe o cheiro, porque saturou. O cheiro tá ali, mas você não percebe. Então, se saturar, você
cheiro
dá
café,
um tempinho, né? Dá um tempinho, volta a sentir de novo, entende? Tudo com muita calma.
Em algumas degustações, o pessoal deixa, leva um potinho de café junto, aí você dá uma cheiradinha no café e volta pro vinho, pro nariz. Dá uma
mais técnica, né?
É. Ou na loja de perfume também, né? Você vai lá no perfume, vai dar um golpe. Cheira o café aqui pra você ver.
E na hora de que estiver puxando ali as moléculas de aroma, estiver cheirando o vinho calmamente ali, puxando o ar para dentro ali com as moléculas ali para perceber os aromas, vai procurando também calmamente na cabeça, na sua memória, se tem algum cheiro ali que você já conhece. Não tem segredo, não é difícil. Pode parecer confuso de início, mas a partir de agora que essas pessoas que estiverem nos vendo nunca mais vão comer e beber nada como bebiam ou comiam antes, eles vão prestar atenção no cheiro de cada coisa que vierem a comer ou beber, vão começar a formar a memória olfativa e vai ficando cada vez mais fácil.
No início parece que é difícil, no final parece que está no início, mas aí você vai aos poucos melhorando, estou brincando. Aos poucos vai melhorando.
No início parece que é difícil, depois piora. Mas não, é brincadeira.
É brincadeira.
O exercício vai te capacitando, né?
O nariz fica mais treinado também, né?
Prestar atenção. Prestar atenção no cheiro do dia a dia. Isso vai facilitar na hora de degustar vinho.
Eu acho que uma dica legal também é você não ir com o nariz viciado, assim, no caso do aroma de cada daquela uva. Ah, eu já experimentei um Cabernet Sauvignon da França e eu quero encontrar aquele aroma no Cabernet Sauvignon do Chile. Não faz isso.
Um erro...
É um erro total, né?
Repetindo o mesmo vinho já é um baita erro. Ah, só bebo Carménère, eu só bebo Cabernet, só bebo Merlot, só bebo Chardonnay. Já é um erro. Tem que lembrar que vinho é uma bebida emocional. Então, não é como... Não é, eu já falei, eu acho que isso aqui, né? Não é, beber vinho não é como beber cerveja. Você abre uma cerveja choca, congelada ali, você pega essa latinha ou a garrafa e na pia lá com ausência de sentimento, como se você fosse um psicopata. Tá nem aí, vai lá, você vai para outra. Ausência de sentimento, joga.
Você é água suja.
Sacode para sair mais rápido para pegar outra. Vinho não. Por mais barato que seja o vinho, mais caro, sei lá o que for, qualquer que seja o vinho, se o vinho tá estragado, se o vinho é muito ruim, você errou. Você vai jogar na pia, gastou 10 reais, mas vai te doer na alma. Então, você não faz isso com a mesma ausência de sentimento que se faz com cerveja. Então, é uma bebida sentimental. E quando você tem essa consciência de que vinho é uma bebida sentimental, envolve um pouco ali o seu ânimo, sua emoção, você vai começar a querer dar uma variada de maneira intencional, sabendo os riscos. Né? Aí... Pode ser que você quebre a cara, seja obrigado a beber um vinho outro que não gostou tanto, porque no dia você estava com o espírito meio aventureiro aí, quis variar, mas se lascou. Mas aí, beleza, você fica bebendo Carménère, Merlot, Chardonnay, Syrah a vida inteira, sempre a mesma coisa, só Chile, só Argentina, só Itália. Você vai ser poupado de decepções, vai. Mas você também vai ser... poupado de fazer golaço, de botar na gaveta. Você não vai passar por decepções, mas também você não vai ter a alegria de acertar de vez em quando, né? Então, ficar bebendo a mesma coisa sempre já é um erro. E aí, vicia o nariz, aí, naquele comentário que você fez, vai ficar percebendo sempre os mesmos aromas, vai te definhar a capacidade. Então, é legal variar.
É, e além de utilizar a taça certa, eu também daria uma dica. Eu tenho um vinho complexo na tua adega lá. Pô, vou abrir, é um especial. Se você tá num jantar com muitas pessoas, você vai ter que ficar ali conversando e tal, fazendo uma visita na tua casa, você vai fazer sala, né? A gente chama fazer sala, vai tratar bem, preocupado, mais um pouquinho de comida aqui, água. E você não consegue se concentrar, às vezes, para apreciar esse vinho. Então, a dica que eu dou aqui, para você que vai... tem um vinho que tá aqui de 6 meses na minha adega, eu quero beber. Pô, vai fazer um jantar com a tua esposa, com o teu marido, uma coisa mais intimista, aí você vai conseguir apreciar melhor, você vai conseguir se concentrar mais. Esse conselho que eu dou é uma experiência. Porque, pô, eu abri vinhaços assim, eu não conseguia aproveitar tanto o vinho porque eu tava mais preocupado em dar atenção, em conversar e etc. E às vezes, quando a gente tá começando nisso, é mais difícil. Então, é a dica, pô, vai naquele momento mais intimista, mais bem familiar assim, você vai conseguir ter uma experiência melhor.
Eu dou um conselho pra recém-casado que gosta de cozinhar e gosta de receber gente em casa. Que é tudo inocente.
Tudo inocente. Aquele reservado, então?
Não. Ó, se você gosta de cozinhar, gosta de receber gente em casa e é novinho, vai por mim, cola em mim. Não tem que ficar querendo fazer jantar de restaurante 5 estrelas. Tudo empratado. Faz rabada, faz lasanha.
Um prato só. Né? Faz arrozinho, lasanha, tá bom.
Pode até ser 2, 3 pratos. Só que aí você vai fazer alguma coisa que você deixa preparado antes, ali você finaliza e pronto. Você tá pronto pra curtir.
Vai querer confitar tomate aí, né? Ficar fazendo frufru.
É, querer fazer aligô. Vai ficar o dia inteiro na cozinha, não vai curtir nada, vai no final vai estar morto de cansado.
E cansa mesmo, né?
Faz lasanha, rabada, dobradinha, faz risoto.
Risoto, que é um prato rápido também, né? A gente mostrou aqui no Mundo Vinho.
Já faz o caldo no dia anterior ou faz cedinho. Na hora você só finaliza e pau na máquina. Aí você vai conseguir curtir o vinho.
Vai conseguir curtir. É verdade, é uma boa dica, viu? Ou terceiriza, né? Se tem grana, terceiriza a janta pra alguém. Vai pedir um delivery, fazer alguma coisa, mas... Eu acho que o momento de se alimentar, o almoço, o jantar, que geralmente a gente mais consome vinho, é um momento especial. Tem que respeitar esse momento, tem que estar com calma na mesa, tranquilo, tem que abrir, respeitar o vinho e a comida, e aí tem uma experiência bacana. Né?
É, sem exageros, não tem chatice, muita... Mas um mínimo de critério ali que você colocar ali de regra, sem muita chatice, sem muito exagero, porque as pessoas exageram também, né? Mas alguma regra que você respeitar ali vai aumentar o prazer do ato de tomar o vinho.
E pelo aroma, Sidney, como que eu posso identificar que um vinho está estragado? Que esse aqui vinagrou, não tá, eu não quero experimentar aquele gosto de vinagre, eu tô com medo que esse vinho aqui estragou.
Tem alguns cheiros característicos, né? Então cada defeito, tem alguns não, cada defeito tem seu cheiro característico. Então, por exemplo, quais são os defeitos mais comuns? Bouchonnet, que é popularmente conhecido como cheiro de rolha, tá com rolha. É um cheiro que lembra mofo, lembra papelão molhado, é desagradável. Então esse vinho, esse problema acomete, essa doença acomete a rolha, e da rolha é passado para o vinho. É um cheiro que é difícil explicar, porque tem que sentir o cheiro para aprender. Aí tem Brettanomyces, por exemplo, que é uma contaminação que costuma acontecer na cantina. Pode ser uma garrafa que esteja contaminada, pode ser um tanque, pode ser um barril com brete. Vai passar para o vinho. Também tem um cheiro muito característico. A oxidação. Rolha ressecada, espaço demais na garrafa ali, espaço muito grande de oxigênio. Oxida. É apodrecimento, normal. Tem um cheiro característico. Avinagramento. É diferente de oxidação. As pessoas confundem. Avinagramento é vinho muito velho, que perde suas características e sobra sua acidez ali.
Dá para temperar salado aí?
Sim, dá pra cozinhar. Então, o avinagramento não é necessariamente
uma depreciação do vinho.
Perfeito. Ele é depreciação porque ele passou da hora de ser consumido. Então perdeu suas características ali, tá ácido, porque a acidez perde acidez com o envelhecimento, mas perde acidez uma quantidade muito pequena, se comparado ao que se perde em tanino e tal. Então é comum a vinhos velhos. Outro problema, redução. A redução é comum também, só que tem um cheiro muito característico. Aí tem outro defeito que é mais comum, que vinhos que ficam em oscilação de temperatura muito grande, de dia 30 graus, de noite 20. Isso por 6 meses, 1 ano. Oscilação de temperatura, ou está num ambiente quente demais o tempo inteiro, muito quente, 40 graus o tempo inteiro, 30 graus, um depósito ruim, ele vai meio que... O envelhecimento é acelerado. Só que ele não acelera para o avinagramento. Ele acelera e faz que o vinho, um vinho que não era fortificado, lembra aquela fruta podre, sabe? Ele reduz e ao mesmo tempo ele fica uma fruta podre, uma coisa que também não é oxidação, um cheiro muito característico. Então, cada defeito tem a sua característica e é importante ter contato com o vinho defeituoso para poder aprender aquele cheiro característico.
Com certeza.
Então, vinho bom tem cheiro de vinho.
É,
se não tem cheiro de vinho, tem cheiro de mofo, cheiro de podre, cheiro de qualquer coisa que não seja vinho.
Abre o olho.
O vinho pode estar alterado. Mas também não é comum achar vinho defeituoso. Tem gente que chega em restaurante e devolve 3 vinhos por noite. Você vai achar 3 vinhos por ano se tu for sortudo, se for bem sem sorte. Então não é tão comum achar vinho defeituoso assim.
E uma safra ruim. Ô Sidney, deixa eu perguntar pra você. Que aroma mais, vamos dizer assim, irreverente já sentiu ao analisar um vinho?
Irreverente?
Diferente?
É, não sei, estranho, não sei assim. Se chega a ser irreverente, mas aromas que as pessoas mais estranham, mas eu adoro, são esses cheiros químicos de gasolina, de petróleo, é que é muito comum em vinhos da região da Arábia Saudita, da Alemanha, da Alsace na França, da Alemanha. Os vinhos, os Riesling alemães, eles têm esse tipo de aroma, mais envelhecidos, e são divinos. Lembra, não é gasolina, sim, não é diesel, não é aquela coisa literal, né?
Não é o carro do rei Charles, né, que é movido a queijo e vinho, né? Ah,
você viu lá?
Eu vi, sim. Não é esse aí, não, né?
Não é aquele cheiro característico da gasolina, do petróleo. É de fundo, lembra alguma coisa, entende? São sugestões esse tipo de cheiro. E é muito bom quando encontra.
Eu já senti um cheiro que me lembrou muito estábulo de cavalo. Estábulo, couro, aquela sela, aquelas coisas assim, já senti.
Couro, essas coisas assim, é bem comum. Mas estava agradável?
Não, estava agradável. Tava aí agradável.
É aí que está o X da questão. São lembranças vagas desse tipo de aroma. Gasolina, estábulo, de couro, de chão de bosque, que é o chamado subuaque, que é as terra com folha, madeira, em decomposição, que é subuaque, é comum em Nebbiolo, em Pinot Noir, mais velhos, em Merlots mais velhos. Isso é subuaque. E é agradável, entende? Então pode suar desagradável, porque a gente imagina aquele cheiro literal. Só que não é, você não está com um punhado de terra, de chão de bosque, com terra, com partículas em decomposição, e está cheirando aquilo. Então tem fruta, tem especiaria, tem tal, isso e aquilo, e de fundo vem alguma coisa que lembra isso ou aquilo.
E se eu quiser, eu posso lá cheirar no decanter mesmo, pegar o decanter e fazer aqui?
Pode,
ou é mais indicado na
taça? É o ideal. O decanter é para acelerar a volatilização de aromas e separar os resíduos, mas o ideal é a melhor percepção é na taça. Agora esses aromas de petróleo, de resina, de gasolina e tal, são aromas característicos de regiões com solo muito calcário, e de algumas uvas, né? A Riesling, por exemplo, que eu citei, né? Ela traz esse tipo de aroma. A Alemanha, por conta do clima e do solo e das uvas que tem lá, é comum encontrar esse tipo de aroma em vinhos brancos mais envelhecidos.
E o vinho pode ter um aroma no início, você espera daqui uns 20 minutos e tem um outro aroma?
Isso que se espera num vinho bom. É a persistência de aromas de copo. O ideal é que em cada volta que tu faz na taça, ele esteja pelo menos igual. Então, se ele tiver decaído, essa riqueza de aromas, é um vinho com qualidade inferior. E se ele estiver apresentando sempre aromas novos na medida que volta a taça, isso é o que é o desejável.
São os terciários, né?
Não.
Não, o terciário é da garrafa.
Sejam eles terciários ou secundários, toda hora que tu voltar na taça, ele está apresentando aroma novo, é desejável isso. Uhum. Os aromas primários, secundários e terciários têm a ver com tipos e de tempo. Então, é aquilo lá. Ele não se torna terciário na taça. De secundário para terciário. É na garrafa.
Entende?
Igual o primário, ele vai estar ali na essência do vinho. Então, vai continuar sendo primário na taça. Uhum. Isso não altera na taça.
Falando em tempo e tal, tu já sentiu velho alguma vez assim, vendo, analisando um vinho, alguma coisa assim, Cid?
Vinho velho?
Não, tu já se sentiu uma pessoa muito velha, assim? Já se sentiu em algum momento da tua vida? Já sentiu ou não?
Tá vindo com piada.
Hoje não deu pra mascarar. Não, já se sentiu ou não?
Não, eu sou novinho, né?
Novinho, 23 anos, né? 25?
44.
Só. O que tem uma dica pra quem se sente muito velho? É só você se deitar numa banheira cheia de vinho. Cheia de vinho, numa banheira, numa piscina. Pega um vinhozinho e coloca lá, sabe?
Aí tu tá novinho.
Tá novinha. Com isso, podemos terminar por hoje?
Acho que é.
Acho que merece, né? Merece até aquela bateria. Tutum.
Esperamos ter ajudado, né, com essas informações. E é pura associação. Então, tira da sua cabeça que você é incapaz de perceber aroma nos vinhos, porque comece a associar e a prestar atenção nos aromas do dia a dia.
Vai, cheira tudo que é lícito, vai experimentando.
Vai associando aquilo que tá no vinho.
Vai associando, depois anota no caderninho e vê assim, ó. No dia tal eu não sentia nada. Depois eu escutei esse episódio do Mundo do Vinho e comecei
sentindo
a melhorar.
Tudo.
Tô sentindo tudo.
Eu era igual o Pintinho, lembra da piada do Pintinho?
Não lembro.
Pintinho noiado?
Não.
Eu não tô sentindo nada. E vai passar a sentir tudo.
Vai sentir tudo, olha aí. Cuidado.
A não... piada, é melhor terminar que as piadas só tão piorando.
Só tão piorando. Cancela o espumante. Se lembra, então, toda quarta-feira, 8 horas da noite, a gente tem episódio novo. YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, no mundo do vinho, né, Sidney?
Isso aí. Segue o canal, ativa o sininho.
E também se inscreva. E no nosso Instagram, arroba no mundo do vinho, Sidney Vinho News, Estevão Limana. E a gente volta na semana que vem.
Até lá.